na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Bruno Capozzi.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa. Eu poderia começar assim: boa noite Bruno Capozzi, boa noite Bob Furuya, fogo, fogo no parquinho, que a coisa está muito animada, milhões de pessoas acompanham pelo meu site, etc, tal, ou no aplicativo qualquer.
Band Play.
Aí, pronto. Vamos direto para os...
Simbora.
Tem bastante considerando.
Partiu.
Partiu. Partiu desconstrução da mentira. Mas antes. Eu escrevi um texto hoje de manhã, de madrugada, no UOL, dizendo que muitas vezes eventos periféricos, tolos, assim, aparentemente sem grande importância, são, no entanto, epítomes. Eita, epítome! Epítome, alguém ali no estúdio vai explicar o que é. Do que está em curso no país. Assim que tiver epítome, você levanta o bracinho.
Resumo de teoria, ciência, doutrina, ou o que resume e simboliza serve como modelo ideal de...
Isso. Aquilo que sintetiza um momento.
Perfeito.
O epítome de um governo. E ontem nós tivemos o epítome de um governo. Ah, Jair Bolsonaro e sua comitiva tinham um jantar à noite, em Nova York. E ao sair, havia protesto de brasileiros, havia um caminhão exibindo, pode botar as imagens enquanto eu falo, sem som, havia um caminhão falando que ele estava queimando a Amazônia, e não sei o quê, gritos de genocida, não sei o quê. Não era muita gente, o Bolsonaro desdenhou, disse que era meia dúzia de não sei o quê, tentou, xingou as pessoas, enfim, é o que ele costuma fazer, e também ele não tem que gostar de protesto mesmo. Nenhum governante gosta. Quem que gosta de protesto? Meia dúzia de acéfalos. É verdade. O problema do Bolsonaro é que entre uma orelha e outra tem uma quantidade de massa cinzenta ali que é muito atípica. O dia em que morrer, lá no futuro, certamente vão abrir essa cabeça e vão encontrar um cérebro maior do que o do Trotsky, o Bob Furuya. Que abriram no México e encontraram lá o peso do cérebro Trotsky, que seria umas 5 vezes o normal. Acho que era um erro na balança, embora ele fosse tão cabeçudo quanto o Reinaldo Azevedo, essa é a verdade. Mas, né? Então ele fala da cefalia alheia, porque ele realmente tem um cérebro privilegiado, a gente sabe disso. Bom, e ali, protesto. A segurança, vem carro blindado, vem não sei o quê. E quando o corajoso Marcelo Queiroga, que é o ministro, que responde pela política de saúde no Brasil pelo combate à Covid, a rigor, o ministro mais importante dessa comitiva, porque a Assembleia Geral da ONU estava tratando principalmente da questão da Covid, da retomada, do crescimento, etc., e do meio ambiente. Aí esse ministro faz o quê? Aí, Bob Furuya, é o seguinte, que existe o homem valente.
Existe.
Sim.
Diante do... E pode ser meio burro também, não só valente. Pode ser valente e burro, né? Ali no meio da massa, mete um dedo do meio e riste para as pessoas, Bruno
Capozzi. É.
Eu não faria, porque eu não vou querer apanhar.
Aconteceu, né?
Veio esse negócio de apanhar.
Você é inteligente.
Né? Deixa eu ver. Até porque não é assim uma coisa mano a mano, né? Nessas horas costuma ser. O grupo contra um e tal. Agora, o nosso Queiroga, ele é corajoso, Bob Furuya. Ele respondeu com o dedo do meio. Mas quando ele estava dentro do carro blindado, com a rua toda cercada de segurança. Aí o nosso ministro da Saúde exibe o dedo do meio para manifestantes. Oh, sim, queridos, o tio Rei sabe que manifestantes muitas vezes exageram, etc. Afinal, são manifestantes, não são homens de Estado. Mas Marcelo Queiroga é um homem de Estado. O que ele fez é uma delinquência política, moral, ética, né? Tá lá, ó, exibindo o dedinho do meio. Ah, ó, olha que coisa bonita. Isso aqui é um cientista, isso aqui é um médico. Mandando ali o, né, o F, hífen C. Não só para os vivos, também para os mortos. Também para os mortos, senhor ministro. Ministro que condescende com a suspensão de vacinação para adolescentes, porque o presidente leu na internet que isso não seria bacana. Com base em falsas evidências de um evento grave ocorrido que nada, comprovadamente nada, tinha a ver com a vacina. Incompetente, sabujo, agressivo. E isso prenunciava, eu disse hoje de manhã, aqui no comentário na Band News FM, eu disse que isso prenunciava uma coisa muito ruim no discurso do presidente. Já vi outros indícios. Convenho, né? Já vi o ridículo da pizza na calçada, como exibir, olha aqui, somos os discriminados pelo primeiro mundo. Já vi o puxadinho na churrascaria. Já vi aquela conversa do outro mundo com Boris Johnson. Né? Que claramente não entendeu nada do que o Bolsonaro estava falando. Não é? O sentido do que ele estava falando, mesmo quando traduzido, não entendeu. Já via. Bolsonaro já havia dito na sua live de quinta-feira passada, na live do horror, que ele aproveitaria o discurso com o palanque. Então já estava tudo. Faltava o emblema, a síntese, o símbolo do que é o governo Bolsonaro. E esse emblema, essa síntese, esse símbolo, curiosamente, veio pelo dedo de Marcelo Queiroga. Isso resume o que é esse governo. Isso explica o que é esse governo. Não é? Porque ele é o ministro da saúde de um país em que morreram quase 600 mil pessoas. Ele nem mesmo é o cara da área política. Ele não é o cara da área de marketing. Não, ele está lá em razão da sua suposta competência técnica. E certamente condescendeu com outras delinquências ditas hoje pelo presidente no seu discurso. De que eu vou tratar agora na segunda parte do editorial. Olha aqui, Bolsonaro já fez, esse foi o terceiro discurso, 2019, 2020 e agora, foi o pior deles. Foi o pior deles. Né? Porque em que pese ter uma coisinha ou outra verdadeira ali, a essência é mentirosa, a essência é fraudulenta. Nas coisas que interessam, submeteu o país ao vexame internacional, mais uma vez. Não foi um discurso do Brasil para o mundo, foi um discurso do Bolsonaro para os seus eleitores. Nesse sentido, ele cumpre uma promessa. Ele disse que usaria a ONU como palanque. Ele precisa dar uma satisfação a seus extremistas, a seus radicais, a seus lunáticos, ainda insatisfeitos com o recuo que ele teve de operar no confronto com o Supremo. Então foi lá para demonstrar, eu sou corajoso, eu tenho coragem de chegar aqui na Assembleia Geral da ONU e fazer um discurso 80% mentiroso. Falsificador, mistificador. O Bob Furui, o Capozzi, há até verdades no discurso dele. Mas eu estou falando de um presidente da República, que deveria ter um compromisso essencial com a verdade. Foi lá com uma disposição de confronto com o mundo. E eu vou aqui fazer ponto a ponto do discurso dele. Uma coisa mais sintetizada, no meu blog vocês encontram um texto longo a respeito, discorrendo sobre cada um desses aspectos. Mas eu consigo sim dizer o essencial aqui, até porque tem muita coisa hoje. Um ministro foi para a CPI e saiu de lá como investigado. Um filho do presidente ameaçou a CPI com arma. Ah, foi só uma brincadeira. Como? Com arma? Não é? Tem muita coisa para falar. Vamos ao discurso do Bolsonaro. Aí, só destacando, de cara, acho importante, que ele deu uma recuada num aspecto. Ele anunciou que iria para a ONU para tratar do marco da demarcação das terras indígenas, do marco temporal. Pelo menos essa sandice ele não cometeu, de ir à ONU para tratar de alguma coisa que está sub judice no Brasil. Quer dizer, tratou da coisa indiretamente, mas não comprou o confronto com o Supremo. Mas disse bobagem mesmo assim, porque a compulsão é gigantesca. E eu não vou aqui ficar só, ó, cotovelo, orelha, nariz, todo mundo tem. Tá? Opinião tem que ter informação. E é de informação que eu vou falar. Começou mal. Venho aqui mostrar um Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Mudou sim. Em muitos, muitos aspectos para pior. E quando fala que vem aqui mostrar o que não sai nos jornais e nas televisões, compra uma briga, um confronto com a imprensa profissional, a imprensa que não serve. Ele quer a imprensa das redes sociais, ele quer a imprensa da sua turma, ele quer a imprensa das fake news. Daí que ele tem apresentado uma medida provisória aqui para impedir a retirada de fake news das redes sociais. E daí que tenha transformado aquilo que era medida provisória em projeto de lei. Igualmente inconstitucional. Não é? O jornalismo profissional tem um compromisso com os fatos. E a imprensa, inclusive, abriga, a imprensa profissional abriga pessoas das mais variadas opiniões. As opiniões, sim, podem ser muito diferentes. Desde que levem em consideração o fato. Não é? Há hoje uma zona cinzenta de gente que já foi imprensa um dia e que ainda tenta se confundir com ela, mas que não passa de propaganda a soldo disfarçada de jornalismo. E quem quiser isso, fique à vontade. Aqui não terá. Falou sobre corrupção. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Bom, aqui tem o truque. Basta você chamar as investigações em curso de casos não concretos. Aí fica fácil. Vai dizer, não, isso não é concreto. O covil da saúde foi desmontado. Aquilo é num circo de horrores. Aí resta fazer como ridículo Rosário hoje. Ah, mas nada foi pago. Não foi pago porque foi denunciado, porque foi desmontado, porque se criou a CPI. Esse é um governo que deixou de comprar vacinas que existiam, contribuindo para a morte de milhares de pessoas, para se dedicar à compra de vacinas que não existem, que nunca existiram. Nós estamos falando, casos de corrupção, eu vou ter que ser breve aqui, mas eu preciso lembrar coisas para depois vocês procurarem. Nós estamos falando da família da Rachadinha. Flávio Bolsonaro investigado por Rachadinha, Carlos Bolsonaro investigado por Rachadinha, a segunda mulher do Bolsonaro investigado por Rachadinha. Bolsonaro só não é, porque as acusações que pesam sobre o seu gabinete são anteriores ao seu mandato de presidente. Ainda que jurisprudência do Supremo permita investigar, sim, não permite a apresentação da denúncia, também o seu gabinete está envolvido. É bom lembrar que Fabrício Queiroz era amigo seu, tiozão dos meninos. Não há caso de corrupção. O governo que promoveu e promove a maior compra de votos da história da República com orçamento secreto? Imoral em si e dentro do orçamento secreto, o superfaturamento de compra de equipamentos agrícolas, por exemplo, tratores. Por isso o apelido tratoraço. Mentira. Mentira. Aí ele pode dizer, mas nada disso é concreto. Nós estamos vendo. Foi adiante. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus. O presidente chinês não acredita. Portanto, não poderia nem ser presidente da China, né? Respeita a Constituição? Não respeita a Constituição. É uma mentira sórdida que eu já não preciso nem desmontar. Valoriza a família? Olha, do jeito que anda a coisa, eu diria que o senhor valoriza as famílias muitas vezes, né? Tem a família 1, família 2, família 3, vai valorizando famílias. E deve lealdade ao seu povo. Isso é muito, é uma sólida base, se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Isso é uma das maiores tolices da história. Que beira do socialismo, o quê? Onde? Em que momento houve perspectiva socialista no Brasil? Uma coisa é um partido ter um viés esquerda, outra coisa é você estar em vias do socialismo. Os bancos nunca lucraram tanto como no governo do PT. Que socialismo é esse? Isso é uma burrice. Uma asneira. Uma asneira inventada por gurus de quinta categoria. Ah, não, é que os grandes capitalistas hoje estão mancomunados com o socialismo. Aliás, o Bob Furuê, um dos maiores socialistas do mundo, se chama Jorge Soros. Socialistaço. Super. Entendeu? O negócio dele é dividir tudo.
Tô vendo.
Isso é uma palhaçada, uma patuscada. Que governo liberal que quer fazer o controle das redes sociais, estatizar as redes sociais. Isso é governo liberal? Que promove a privatização da Eletrobras e, na prática, distribui o prejuízo da privatização e beneficia meia dúzia dos que vão ser beneficiários dela. Sigamos. Nossas estatais davam prejuízo de bilhões de dólares no passado, hoje são lucrativas. Atenção, vou dar uma dica aqui a todos que vão disputar a eleição com o Bolsonaro. Se bem que, pelo visto, o PSDB vai embarcar no discurso bolsonarista também, só que limpinho, né? Tem facções do PSDB que acham que pode ser bolsonarista de banho tomado. Eu acho que não. Mas, enfim. A última vez que o Banco do Brasil deu prejuízo foi em 1996. A Caixa Econômica Federal só deu lucro durante os governos petistas. A ter havido operações que em si deram prejuízo não significa prejuízo do banco. Mas isso todos os bancos têm. A Petrobras teve prejuízo, mas a Petrobras também deu lucros formidáveis no período. Teve uma valorização de mercado extraordinária. Mas o governo Bolsonaro está usando desinvestimento para lucro. O que é isso? Venda de ativos. Quando você vende parte da Caixa Seguradora, considerando que a própria Caixa criou a Caixa Seguradora, o valor original da Caixa Seguradora era zero. Quando você vende essas ações, todo esse valor vira lucro. Não estou dizendo que não tenha havido. E olha, eu por mim, privatizo estatais, queridos. Agora não vem com essa conversa. Dava um prejuízo, agora dão lucro. Isso é desinformação. Desinformação maior que pega o BNDES. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o povo brasileiro. Tudo isso mudou. Tudo isso mudou, diz ele? Não, tudo isso era mentira. Tudo isso é mentira. 148 operações em 15 países por meio de mecanismo de crédito do BNDES. Nesse tipo de operação, o dinheiro público é emprestado para as empresas brasileiras. Né? Tem uma página lá no BNDES, na atual gestão, e tem lá os empréstimos todos que foram feitos. Olha aqui. Desde 1998, foram 10,5 bilhões de dólares de financiamento e 12,4 bilhões foram recebidos de volta. As operações deram lucro. Mas o Fundo de Garantia à Exportação, que é um seguro, pagou 830 milhões para o banco, em razão, sim, da inadimplência da Venezuela, de Moçambique e de Cuba. Essa inadimplência não custou um tostão aos cofres públicos, e aos cofres do BNDES. Bolsonaro está mentindo. Mentiu sobre os investimentos. O Brasil possui o maior programa de parcerias de investimento com a iniciativa privada de sua história. Mentira! O IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, eu estou trazendo dados, não estou trazendo opinião. Entre julho de 2020 e o mesmo mês de 2021, o investimento estrangeiro recuou de 67,2 bilhões para 23,8 bilhões. Mais um pouquinho, eu trago. A nossa economia estava em sexto lugar no ranking da ONU de atração de investimentos em 2019. No fim de 2020, estava em 11º lugar, voltando à posição de 20 anos atrás. Eu lamento, Bolsonaro, ter que informar, mas em 2012, no governo Dilma, estava em 3º lugar. Ah, o governo Dilma foi uma maravilha? Eu não estou afirmando isso. E não adianta me xingar. Né? Bom, e aí foi para o meio ambiente. E aí é uma área que eu gosto. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa, e citou o novo Código Florestal. O nosso Código Florestal. É verdade, eu defendo o Código. De certo modo, Bob Furui e o Bruno Capozzi, eu acho que eu fui um dos que ajudaram até a aprovar esse Código. Eu era na imprensa o único que defendeu o Código. Porque eu não estava virado na giraia do ambientalismo meio doido de Vanas, porque existe. E nem do agro-reacionarismo. Hã? E nós temos realmente um grande código florestal, importante, que foi desrespeitado pelo governo Jair Bolsonaro durante todo esse tempo. Citou um mês de queda de desmatamento e ignorou que, no geral, o desmatamento cresceu como nunca durante seu governo. Vem aí com uma falácia muito influente de que 84% do bioma amazônico está intocado. Olha aqui, isso aí é uma conta marota, vejam lá no meu blog. Não é? Talvez esteja na ordem de 70, 70 e poucos. Porque há muita área degradada em áreas oficialmente preservadas. Não é? E ao fazer esse discurso, pretende negar aquilo que está aos olhos do mundo. Falou das áreas indígenas. Mais de 110 milhões de hectares nessas regiões, 600 mil índios vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para agricultura e outras atividades. Isso aqui é péssimo para o agronegócio profissional. Quem são os índios que desejam isso? Alguns desejam, outros não. Existem índios integrados à vida econômica, outros não estão, existem os índios isolados. Que não podem, as suas terras não podem ser invadidas por agricultura. Mas há formas de cultivo que prejudicam a própria floresta. Não é? Hoje já há estudos consistentes demonstrando que a floresta amazônica está produzindo mais gás carbônico. Tá com déficit, na verdade. Porque esse negócio de que a Amazônia é pulmão do mundo, já expliquei, é uma tolice. A Amazônia produz oxigênio de dia e consome à noite. Ela é fundamental para as chuvas. Mas se desmata demais, ela acaba produzindo mais gás carbônico. Isto é, ela não consegue produzir oxigênio para compensar o gás carbônico que ela produz. Entenderam? Mente até sobre o número de venezuelanos no Brasil, diz que são 400 mil. Pode até ter entrado 400 mil no Brasil, mas eu estou com dados aqui do Ministério da Justiça. Do Ministério da Justiça. Tem 260 mil venezuelanos residindo no Brasil nas modalidades refugiado, solicitante de refúgio ou residente. E a Operação Acolhida acolheu, na verdade, 50 mil. E aí vem a indignidade com a Covid. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios do mundo todo. É mentira. A inflação não tem nada. A inflação de alimentos nada tem a ver com lockdown. Lockdown que, de resto, não existiu no Brasil. Aliás, é indecente que o Brasil esteja nessa situação de fome com o preço dos alimentos nessa altura que está, sendo que o Brasil bateu o recorde de safra em 2019 e 2020. O que faltou aí foi governo. E ele sabe disso. Aí falou do auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas. Fazendo as contas, no dólar atual dá mais ou menos isso. Eu só chamo atenção para quem gosta realmente de entrar no detalhe que eu colho uma contradição geral aqui. Se eu pego 293,3 bilhões usados como auxílio para 67,9 milhões de pessoas, dá realmente 4.303,86, em torno dos $800. Só que, atenção, para isso, todo mundo deveria ter recebido todas as parcelas. E isso, Bob Furuya, não é verdade. Então, não sei onde foi parar o dinheiro. Eu faço perguntas. Hã? Lembram que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais que em dezembro de 2019. Houve uma mudança de contagem no Caged e ele sabe disso. Né? Somente nos primeiros 7 meses desse ano, criamos aproximadamente 1 milhão e 800 mil novos empregos. É verdade, mas o desemprego ainda é recorde, em razão da crise. Né? E quando se fala em crescimento, que ele está falando crescimento, 2021 está estimado em 5%, até um pouquinho mais. O problema é o ano que vem. Muitos já preveem recessão. E de resto, a ONU calcula o crescimento da América Latina em 5,8%. Né? E a OCDE, o crescimento neste ano mundial em 5,7%. Então a máxima de que o Brasil está acima dos emergentes, que ele também falou, também é mentira. Disse número certo sobre a vacina, Bob Furuya, Bruno Capozzi. Mas defendeu a indignidade do tratamento precoce. Uma vergonha internacional. Um vexame, sabendo que o mundo estava ouvindo, olhando para aquilo que ele falava. Provavelmente tentando se livrar, quem sabe, porque, atenção, se ficar comprovado que no Brasil houve tratamento experimental com pacientes humanos, sem que estes soubessem, em parceria com o governo, aí Bolsonaro vai sim parar no Tribunal Penal Internacional. Que é o que eu espero que aconteça. Encerrou finalmente dizendo que as manifestações de 7 de setembro em defesa do seu governo foram as maiores da história. Bom, eu não preciso nem me discorrer a respeito do quão mentiroso é isso, e destacou o caráter democrático de manifestações que pediam golpe. Não é? Ainda hoje há acampamentos de malucos lá pedindo intervenção militar. Usou a ONU como um palanque, conforme o prometido. Isolou-se mais um pouquinho no mundo e expôs o Brasil a um vexame inédito. Né? Também ele mandou o dedo do meio para os brasileiros, que não são a sua patota, e para o mundo. É isso. Jornais estrangeiros, sintetizando aí, molecada, jornais estrangeiros deram ali uma... Falaram do discurso do Bolsonaro. Falaram o quê?
New York Times, por exemplo, disse que um não vacinado Bolsonaro adotou um tom desafiador e usou o palco da ONU para rebater críticas domésticas. O Washington Post, também dos Estados Unidos, relembrou as falas de Bolsonaro contra a vacinação e disse que ele quebrou o sistema de honra das Nações Unidas para a vacinação. Em Portugal, o Diário de Notícias chamou a fala de Bolsonaro de discurso radical e avaliou que o presidente brasileiro tentou agradar apenas ao seu eleitorado interno. Eu queria também falar do Wall Street Journal, dos Estados Unidos. Eles destacaram que a ONU higienizou o púlpito e trocou o microfone logo após a fala de Jair Bolsonaro. Quem veio na sequência foi Joe Biden.
Que certamente fizeram isso com todo mundo. O Guardian chamou o Bolsonaro de figura controversa. Nossa, o Guardian está bonzinho. Né? Ele destacou que ele promoveu remédios ineficazes. Né? Olha aqui, você tinha falado isso? Eu não tinha prestado atenção?
Você resgatou bem o card.
E as delegações também criticaram. Vamos dar uma sintetizada aí, Bruno Capaz.
Vamos, o colunista Jamil Chad, do Band News TV e do portal UOL, conversou com representantes de 6 delegações. Eles também criticaram o discurso de Bolsonaro. Um funcionário da ONU definiu assim a participação de Bolsonaro: o negacionismo na abertura de uma Assembleia Geral é um dos pontos inesquecíveis dessa pandemia. Um outro delegado afirmou que o Brasil transformou a tribuna mais sagrada da diplomacia em disseminador de mentiras e vergonhas.
Olha, gente, é isso aí, né? Claro, aqui dentro a repercussão também foi péssima, né? Flávio Dino criticou, bom, nem poderia ser diferente, porque ele atacou os governadores, reagiu, Renan Calheiros, da CPI, Randolfo Rodrigues, Ciro Gomes, Luiz Henrique Mandetta, Guilherme Boulos, Marina Silva. Eu acho que, exceção feita a bolsonaristas, ninguém tinha como elogiar aquilo, né? Um discurso, insisto, em que havia até algumas verdades, porém colocadas num contexto absolutamente mentiroso, né? O Greenpeace falou, Bob Furuya, falou que eu vou fazer um jogralzinho com vocês.
Declarações falsas, distorcidas ou negacionistas de Bolsonaro são recorrentes em seus pronunciamentos públicos. É assim que o presidente tem respondido aos problemas ambientais do Brasil. Não há surpresas em um discurso que não se apoia na realidade.
Human Rights Watch, querido Bruno.
Em seu discurso na ONU, Bolsonaro não mencionou os quase 600 mil brasileiros mortos pela Covid-19, o segundo maior número do mundo. Ele ignora as vidas perdidas como se não tivessem relação com a resposta desastrosa do seu governo, que fechou os olhos para a ciência.
Oxfam Brasil.
O presidente brasileiro gastou boa parte de seu malfadado discurso na ONU para vender um país que só existe em campanhas publicitárias oficiais, tal qual um mascate oferece a investidores externos oportunidades que sonega a sua população e omite a imensa crise econômica e de credibilidade de seu governo. Vangloria-se de uma legislação ambiental que não respeita e sabota. Tece elogios ao agronegócio por alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, mas que deixa quase 20 milhões de brasileiros com fome. E esconde a destruição da floresta amazônica e constantes ameaças às populações indígenas.
Olha, isso é absolutamente verdadeiro, né? Bom, o país que estava ali não era aquele em que 19 milhões passam fome. Um vexame sem tamanho. Insisto, feito para a população interna e para submeter o Brasil ainda mais ao ridículo no mundo. Se vocês acham que isso aqui vai ajudar a trazer investimento para o Brasil, pode tirar o cavalo da chuva. Pior, com as suas declarações sobre terras indígenas, mesmo tendo amenizado, ele colocou o agronegócio como na mira, no alvo. Olha, eu confesso que vi pouco, uma coisinha ou outra, porque eu estava desconstruindo o Bolsonaro, mas parece que o Biden também, assim, né, foi uma coisa meio, né, um chuchu com pouco sal, né, daqueles que eu não como. Bem temperadinho, como a minha senhora faz, com cominho, essas coisas, aí fica uma delícia.
Outros 500. Ele falou, Joe Biden falou logo depois de Bolsonaro e da higienização do púlpito, como a gente ouviu aqui. No discurso, o presidente dos Estados Unidos afirmou que teve início uma nova era da diplomacia americana. O democrata disse que não quer uma nova Guerra Fria, mas deu alguns recados à China. Ainda garantiu que a Casa Branca vai continuar lutando pela democracia em todo o mundo, mesmo sem manter presença militar em outros países. Sobre a situação do Afeganistão, Biden destacou que os Estados Unidos farão o Talibã respeitar os direitos humanos. Ele ainda descartou colocar os Estados Unidos em novas guerras e ressaltou que apenas a paz pode ajudar na resolução dos conflitos mundiais. Segundo ele, bombas e balas não defenderão o mundo da Covid-19.
Regulamentar. Eu tô doido para ver ele fazer o Talibã respeitar os direitos humanos. Né? Tá tentando se refazer do desastre provocado, que os Estados Unidos viveram ali, né? Uma coisa patética e ridícula. E o Guterres?
Secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um apelo pela União Mundial. Afirmou que a pandemia do coronavírus e as mudanças climáticas expuseram as fragilidades da sociedade moderna. Segundo Guterres, é hora de fazer tudo o que está ao nosso alcance para salvar o planeta. Acrescentou que o mundo hoje está se movendo na direção errada. Guterres colocou como objetivo neutralizar a emissão de carbono até 2030 e convocou todos os governantes a agirem.
É o papel dele, né? Faz sentido. Agora vocês vejam que, evidentemente, quando você contrasta isso com o discurso do Bolsonaro, como observou aqui alguém, o Bolsonaro foi lá para provocar uma vergonha inédita, inclusive na ONU. Né? É isso aí, vamos para os comerciais.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. A JBS assumiu um compromisso global, net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Aproveite o Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão. Um banho de economia e lucro para seu negócio ou sua casa. Tem os produtos das marcas Pantene, Downy, Colgate, Palmolive, Omo, Clear, IP, Tixan e muito mais. E você pode pagar todas as suas compras com cartões de crédito ou vales alimentação. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/loja.
O que você acha de ter sua notícia fresquinha na sua TV sem mensalidade? Com Sky pré-pago é assim. Você compra o equipamento e faz recargas sempre que quiser. E agora, no mês de aniversário da Sky, tem recargas a partir de R$ 9,90 para você assistir a diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, filmes, canais esportivos e muito mais. É isso aí. O Sky pré-pago tem recargas de 3, 7, 15, 30 dias. Você escolhe. Tá esperando o quê? Vem pra Sky. Liga agora mesmo no 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto. Não esquece, 0800-940-2357.
Muito bem, nos 4 minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro, um assunto importantíssimo. É isso aí, vai lá.
Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a questão dos precatórios. Ao fim do encontro, Pacheco anunciou que vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta para retirar do teto de gastos a maior parte dos 89 bilhões de dívidas de precatórios no ano que vem. A ideia é corrigir o montante pago com precatórios em 2016, ano em que o teto de gastos foi instituído, e travar o pagamento das despesas nesse valor, que ficaria entre 39 bilhões e 40 bilhões de reais. Com isso, cerca de 50 bilhões do total previsto para 2022 ficaria alheio ao limite do teto e poderia ser transferido para 2023. Segundo Pacheco, isso não é calote, é uma prorrogação, e a Câmara criou agora há pouco a comissão especial que vai discutir a PEC dos precatórios, Reinaldo.
Olha, o Rodrigo Pacheco tem se comportado muito bem. Agora, eu digo que as pessoas se comportam bem até quando elas se comportam bem. Se elas passam a se comportar mal, tem que se comportar mal. Datavênia é pedalada. É pedalada, é calote. O Congresso quer arrumar ali uma saída para o governo? Muito bem. Né? Quer fazer isso? Ah, não, vamos usar como valor de referência 2016, e aí o que veio depois, e aí a gente vai passando adiante. Né? É preciso ver, inclusive, como é que fica aquele negócio do Paulo Guedes, que queria especialmente punir governadores de oposição. Eu lembro que isso tem de passar, de qualquer modo, se a PEC for aprovada, ela vai parar no Supremo, né? E é preciso ver se o Supremo vai aprovar também. O Paulo Guedes convidou ministros do Supremo, na prática, a votarem contra os governos da Bahia, de Pernambuco e do Ceará, porque governos de oposição. Né? E aí, olha o Aras não surpreendendo, que coisa bonita.
Procurador-Geral da República enviou ao Supremo pareceres contrários a duas ações que apontam omissões do governo Bolsonaro no combate ao desmatamento da Amazônia. Aras só se manifestou, Reinaldo, depois de um puxão de orelha da ministra Carmen Lúcia. Na última sexta, ela determinou que o PGR se posicionasse sobre os casos que estão no gabinete dele desde do mês de maio, Reinaldo. As ações foram apresentadas por partidos políticos. Ao negar a continuidade delas, Aras argumentou que a imposição pelo judiciário de um modo específico de gerir a questão representaria ingerência indevida na competência dos poderes executivo e legislativo.
É aí que o doutor Aras a gente não orna, né? Que a proteção ao meio ambiente é sim uma questão constitucional. Não, se o judiciário diz, quer regular a forma de fazer isso, o método administrativo usado. Agora, quando você aponta a omissão do governo na proteção ao meio ambiente, veja, eu nem estou dizendo que no caso em si houve omissão. Eu só estou dizendo que não, a ser assim, aquilo que for competência do executivo é, e ignoramos se a Constituição regula a questão ou não regula a questão. Entenderam o ponto?
Uhum.
E esse Brasil sem igual, o que diz a OCDE?
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, chamado Clube dos Países Ricos, disse hoje que o Brasil vai disputar o topo na lista de países com a maior inflação neste ano, numa lista de 19 países. A gente só deve ficar atrás, à frente, né, melhor dizendo, da Turquia e da Argentina. A OCDE considera que a inflação brasileira deve encerrar o ano em 7,2%. O Boletim Focus do Banco Central falou em mais de 8% ontem, 8%. Do outro lado da lista estão a China, inflação de 1,2%, e o Japão, com deflação de 0,4%.
Ou seja, desse grupo, só a Turquia e a Argentina podem ter inflação maior do que a do Brasil, porque ficou meio confuso aí, né? Segundo Bolsonaro, é culpa da pandemia e dos governadores brasileiros, entendeu? Olha, chega a ser asqueroso, não? Mas fazer o quê? É isso aí, vamos conversar.
Setembro é pura diversão e gastronomia no Beto Carreiro World. Últimos dias do festival Masterchef Brasil. 10 estações trazendo pratos, drinks e sobremesas que fizeram sucesso no reality com as atrações e shows do parque a partir de R$ 99,90. É isso mesmo, a partir de 10 vezes de R$ 9,99. Compra agora. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
O movimento já começou. A tecnologia redefiniu a dinâmica dos negócios. Tudo a um passo, a um clique. E se o mundo não para, nós também não. A ClearSale movimenta a economia, protegendo as empresas e os bons consumidores. Analisamos milhões de dados em uma fração de segundo, prevenindo a fraude e garantindo a segurança para quem vende e para quem compra. Seja no e-commerce, mercado financeiro ou negócios digitais, somos a escolha inteligente para sua empresa ir mais longe.
ClearSale. Intelligence Move.
Quem tem cartão Bradesco já tá curtindo do seu jeito.
Eu tô sempre curtindo com meus pontos de Velo. Troco por viagens, produtos e até dinheiro na conta.
Eu aproveito meus apps de música, mobilidade, filmes e séries sabendo que parte da grana volta pra mim com meu cartão Bradesco Like.
Ah, eu tô sempre curtindo os melhores restaurantes da cidade com desconto de 15% no programa menu.
Viu só? Peça já o seu. Cartões Bradesco. Curta o futuro agora.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê parada no sentido da rodovia Ayrton Senna da ponte da Casa Verde até lá embaixo a chegada à ponte Aricanduva e a pista expressa é a pior opção. Quem segue no sentido da Castelo Branco, aí o trajeto funciona bem pela Marginal do Rio Tietê. A chegadinha das rodovias que desembocam aí na Marginal do Rio Tietê, todas as chegadas de rodovias com boas condições. O aniversário do Açaí Atacadista chegou com mais de 7 milhões em prêmios. Concorra a prêmios incríveis e o grande prêmio de 1 milhão, Açaí 47 anos acreditando juntos.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, vamos lá, o que, que nós temos aí?
O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, virou investigado pela CPI da Covid após atacar diretamente a senadora Simone Tebet. Durante depoimento, ele chamou a parlamentar de descontrolada. Isso ocorreu enquanto ela criticava a postura do ministro em relação ao presidente Jair Bolsonaro e ao processo de aquisição pelo governo federal da Covaxin. A senadora afirmou durante a fala que a CGU não foi criada para ser um órgão de defesa de ninguém, sugerindo que Rosário atua para atender a interesses do presidente. Ela disse: "Temos um controlador que passa pano, deixa as coisas acontecer." Tebet afirmou ainda que foram usados documentos falsos no contrato para a aquisição da Covaxin, que não foram detectados pela CGU. Rosário então rebateu e disse que a senadora deveria ler o processo novamente. Foi nesse momento, Reinaldo, que começou uma gigante discussão. Vamos ver e ouvir agora.
Coloca aí, vamos lá. Bem, senadora, com todo respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades aqui.
Não faça isso. Senhora, o senhor pode dizer que eu falei em verdade, mas não me peça para fazer algo que eu sou senadora da República.
A senhora me chamou de gavetador, me chamou do que quis.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
O ministro pode dizer, o ministro pode dizer que eu disse em verdade. Mas ele não pode dizer que eu devo ler de novo todo o processo. Não é meu papel, não contrata para o
gavetador.
É papel de Vossa Excelência. E Vossa Excelência não
todo
fez.
O clima, todo bem, clima está exaltado.
Não pode chamar o
desabertador.
Mas é que está se comportando como um menino
mimado. Não me chama de menino mimado, eu não lhe agredi.
Não se trata.
A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando.
Não. Você está descontrolando. Rapaz. Rapaz.
Machista.
Meu amigo, você está pensando tá onde?
Machista,
é moleque, rapaz.
Desculpa.
Presidente. Tá pensando que tá onde, rapaz?
É moleque que tá aí, não tá aí por mérito, tá aí por favor, Bolsonaro. Moleque, caralho.
Moleque, a senhora está me acusando de uma coisa.
Senador, não
tem o aqui, moleque.
Se ele continuar
assim,
suspenda a sessão, ele não tem o direito à resposta.
É, pau mandado, descarado. Moleque.
Uma coisa ele dizer que eu sou
filho. Moleque de recado.
A palavra está com a senadora Simone.
Presidente.
Eu quero ver a senadora Simone está.
Presidente.
Senadora Simone.
É só o senhor faltar o respeito.
Levado. O cara vem aqui.
Presidente. Não, presidente, mas não precisa fazer isso.
É longe de mim.
Presidente, não é por aí, presidente. Presidente. Presidente.
Arrogante, truculento, mal criado. Até porque os documentos passaram mesmo. Pelas suas mãos ele não percebeu nada. Faz muito bem a CPI em torná-lo um investigado. É impressionante. Porque, afinal de contas, vamos lá. O que é que os senadores queriam dele? Vamos para 13. O que os senadores queriam saber do Wagner Rosário?
Os senadores da CPI da Covid, Reinaldo, questionaram, durante o depoimento, portanto, o ministro Wagner do Rosário, da Controladoria Geral da União, por não ter interrompido contratos com fortes indícios de irregularidades e apontaram a omissão do órgão durante a pandemia. O ministro, por sua vez, rebateu acusações de prevaricação, afirmou que não houve superfaturamento na compra da vacina indiana Covaxin pelo governo de Jair Bolsonaro e que ficou sabendo de irregularidades no negócio intermediado pela Precisa Medicamentos pela imprensa, em junho. O depoimento, como a gente viu, ainda foi marcado por diversos momentos de tensão e de bate-boca.
Muito bem, Bruno Capozzi. O presidente da CPI da Covid, o Omar Aziz, a gente tem que falar isso, né?
Ok.
O PSDB do Amazonas, eu falo. Chegou a afirmar que Rosário era petulante para Carvalho. Entende? Isso vazou. E é mesmo. Porque ele estava prometendo confusão. Ele já tinha dado indício que ele queria confusão. Ou não tinha, Bafuruia?
Faz tempo, Reinaldo. Em entrevista à CNN, no dia 30 de junho, o Rosário disse que estava pronto para rebater os senadores. No fim de julho, o próprio Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, reforçou que estava esperando a hora do CGU, dia CPI. Mais recente ainda, 15 de setembro, o ministro da CGU, Wagner Rosário, tuitou o seguinte: "Senador Omar Aziz, calúnia é crime. A autoridade antecipar a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação também é crime. Aguardando ansiosamente a convocação."
Ó, veja, isso daí não tá lá, com a devida vênia, isso daí não tá lá para controlar nada. Hã? É ordem unida. Se acusava muito o governo do PT de aparelhamento, vocês devem se lembrar disso. Eu mesmo fiz diversas críticas nesse sentido. Agora, eu nunca vi uma atuação da CGU desse modo nos governos petistas. Ou do Ministério da Justiça. Vocês já imaginaram se o Ministério da Justiça no governo do PT agisse como tem atuado os Ministérios da Justiça no governo do Bolsonaro? Hã? Imagina se eu nomear o ministro do Supremo, indicar o ministro do Supremo, o Lula dissesse ele vai almoçar comigo toda semana e eu vou querer que ele fale todo dia ali uma coisa. Isso é um despropósito. Tem de investigar mesmo. E agora aposto que vai começar o festival de recorrer ao Supremo. É ou não é? E a Prevent?
A CPI deve ouvir amanhã o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior. Ele era esperado na comissão para depor na semana passada, mas faltou, dizendo que foi avisado de última hora. A operadora de saúde é suspeita de ter fraudado uma pesquisa clínica sobre o uso da cloroquina e ocultado mortes de pacientes. Ontem saiu um fato novo envolvendo a Prevent Senior. O Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo recebeu denúncias informando que o plano de saúde estaria coagindo médicos a assinarem um documento assumindo a responsabilidade pelas receitas de medicamentos do tal kit Covid. A suspeita é que a empresa obrigava os profissionais a usarem esses remédios ineficazes no tratamento contra a Covid-19.
E a Prevent aí tenta virar o jogo, acionou a Procuradoria-Geral da República, como é que é o negócio?
Isso, acionou a Procuradoria-Geral da República pedindo ao MPF que investigue as denúncias feitas contra a empresa, contra a Prevent Senior. No documento direcionado a Augusto Aras, a Prevent diz ter sido vítima de uma armação. Afirmou que um casal de médicos teria manipulado dados de uma planilha interna e entregue esse material à CPI com o intuito de comprometer a companhia. A PGR avalia esse pedido.
Bom, avalia agora, tem uma gravação muito complicada, né, a respeito, que já foi exibida na CPI. Vamos ver, espero que seja levada de novo. E que sugere, ao menos, se não for, espero que seja desmontada, a manipulação de dados sem sobremortes. Né? E eu alerto minha senhora, esteja ela onde estiver na casa, que o Miguelinho está miando aqui na minha porta. Não sei se quer entrar aqui, se está com fome, o que que é. E o contrato da Precisa sumiu?
Senadores da CPI receberam a informação de que a Polícia Federal não encontrou o contrato da Precisa Medicamentos com a Bharat Biotech pela venda da vacina Covaxin. Uma ação foi deflagrada na sexta-feira passada exatamente para se chegar a esse documento. Para Randolph Rodrigues, senador, vice-presidente da CPI, a inexistência do contrato é algo ainda mais grave do que a tentativa de omitir a informação. Ele afirmou o seguinte ao portal G1, abre aspas, se de fato ficar comprovado que o contrato não existiu, ficará muito difícil o Ministério da Saúde explicar por que estabeleceu um contrato com a Precisa sem um respaldo legal.
Aí não sei, aí pede para o Wagner Rosário, pode pedir também, ainda que à época não fosse ministro, mas ele assume o conjunto, né? A gente vê que é um homem muito dedicado, pode pedir para o nosso ministro da Saúde, sei lá, mandar o dedo do meio para quem está querendo informações. Hein, o Queirogão? Hã? Ei, Queiroga, eu achava que o máximo da obscenidade do Queiroga seria ele segurando pizza na calçada, que já era meio obsceno, assim, do ponto de vista estético, se você olhar bem, é tudo muito patético, né? E, bom, não há limites, vai, vamos continuar, vai.
Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que investiga fraudes na compra de medicamentos de alto custo pelo Ministério da Saúde. Crimes teriam ocorrido entre 2016 e 2018 na gestão Ricardo Barros.
De quem? De quem? Sabe de quem?
Ricardo, então. Sabe de quem? Ricardo Barros. De quem, então? Ricardo Barros. Segundo a PF, as possíveis fraudes durante o período teriam a intenção de beneficiar, olha lá, de novo, a empresa Global Gestão em Saúde, que é sócia da Precisa Medicamentos. Os problemas nas compras dos remédios teriam causado desabastecimento por vários meses e podem ter resultado na morte de 14 pacientes. O prejuízo aos cofres públicos foi de 20 milhões de reais. Entre os alvos da ação de hoje estão Davidson Tolentino e Thiago Queiroz, que atuavam na diretoria de logística do Ministério por indicação de Ricardo Barros.
É, que é outro valentão. que inclusive apoiou os atos golpistas, né? Diz que agora é assim mesmo e tal. E também a Anvisa tratou da questão da adolescente. Rapidinho, vai lá.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Reinaldo, confirmou que a morte da adolescente de 16 anos em São Bernardo do Campo não teve relação com a vacina contra a Covid-19. A jovem morreu 8 dias após receber a primeira dose do imunizante da Pfizer. As investigações mostraram que ela tinha uma doença autoimune que foi a causa do óbito.
E olha, vou dizer uma coisa, gente. É terrível o que eu vou dizer. Ainda que tivesse, é claro que tem de ser investigado, simplesmente suspender assim, né? Quantas vidas serão postas em risco? Esse cálculo nas vacinas sempre existe. Uma ocorrência adversa grave existe até na Sabin. Quantos milhões de pessoas se livraram de severas limitações? Agora, nesse caso, está comprovado que não houve. Gente, não há nada melhor. O que há de melhor do que acordar, tomar um suco?
Suquinho.
Um suquinho, comer um pão de queijo e visitar uma loja de armas. O que pode haver de melhor? Ah, Jair Renan, eu penso em pelo menos... Deixa eu ver.
Eu pensei em uma, mas...
Não, considerando que é arma, eu penso em infinitas. Mas digamos que a arma fosse uma coisa que eu gostasse. Ainda assim... Eu pensaria em algo melhor. Mas, enfim, tomar Chicabon, por exemplo.
Era isso que eu pensava.
É uma delícia.
Vocês pensaram em Chicabon, né?
Chicabon.
Claro. Sim. Porra, vai lá, vamos lá. Delinquência, vai. Olha, é o seguinte, tem uma expressão que o povo usa, que assim, diz assim, ah, é a cara do pai cuspido e escarrado. Não é isso?
É.
E aí criou-se uma falsa etimologia que seria... Ah, o esculpido em Carrara virou cuspido escarrado. Tudo leva a crer que não. Até porque dizer que alguma coisa é cuspida, no sentido de parecer, existem outras línguas também. O brasileiro deu uma carregada no negócio, né? Botou escarrado, para ficar mais forte, Bob Furuya. Cuspido escarrado.
É bom. Né?
Bolsonaro é um dos maiores educadores do mundo, não é, Paulo Freire? É Bolsonaro. É Bolsonaro. Pelo menos para educar bolsonarinhos. Né? Olha que coisa bonita. Ele tem 4 filhos, não sei como será a quinta. Mas ele tem 4 filhos que realmente são a cara do pai.
100% de aproveitamento.
E escarrados. Vai, do que eu tô falando?
O senador Alessandro Vieira pediu a convocação de Jair Renan Bolsonaro para a CPI da Covid. O filho 04 do presidente, Reinaldo, postou ontem nas redes sociais uma ameaça contra a comissão. Nos stories do Instagram, ele postou um vídeo visitando uma loja de armas de um amigo, ele disse. Na legenda escreveu, alô CPI, kkkkkk. Bom, vamos ver o vídeo aqui, é bem curtinho.
Bom dia, rapaziada. Então, vocês aí, melhor jeito de acordar. Tomando um suquinho, comendo um pão de queijo, visitando a voz de um grande amigo meu aqui, Júnior, da Shark. Sabe o que você vende? Arma.
Brinquedo.
Para acreditar na minha primeira impressão. Eu não acho, assim, com a devida vênia, ele não me parece ser uma pessoa assim que esteja dentro daquele orbital da normalidade. Eu já achava isso, né? Por intervenções que me chegaram de TikTok, de não sei o quê. Mas acho que não, acho que é só impressão. Quer dizer, é o tipo que de bobo só tem andado. E tem essa manemolência de garoto esperto criado em condomínio, né? Hein? Tem isso? E aí, sabe o quê? Arma. Ah, tá. E se cuida. Atenção, o cara que abriu a empresa dele, que está sendo investigada pela PF, é um dos principais investigados da CPI hoje. O que levou à convocação da mãe dele também. Hã? Mãe essa que também é investigada no Ministério Público do Rio. E aí não tem nada a ver com a CPI. é o rapaz que mora na tal mansão que aquele que ele chamou de pai adotivo diz pertencer à mãe dele. Vem cá, se eu vou a uma loja de armas, é sabido que eu não gosto do Bolsonaro, né? Não dele pessoalmente. Se eu pensar, eu vou fazer com o Fernando Pessoa. Se eu pensasse nele, fora do meu ambiente de trabalho, talvez eu soubesse se gosto ou não. Muito provavelmente não. Mas eu nem penso nisso. Mas eu sou um crítico do Bolsonaro. Eu e outros. Você imagina se eu vou numa loja de armas, diante de um monte de pistola, sendo eu um crítico, digo, alô, Bolsonaro! KKK e assim faço. Alguma dúvida que a Polícia Federal viria bater a minha porta? Como já fez com outros que criticaram o Bolsonaro nas redes sociais? Alguma dúvida? O sujeito foi investigado porque publicou um outdoor. Aí esse cara fala alô CPI, exibindo arma. E aí não vale falar, ah, é um garotão. É um garotão, a gente até vê que talvez ele nem seja assim, não esteja, não esteja dentro, digamos, do orbital da normalidade. A experiência brasileira indica que gente fora do orbital da normalidade, deixada sem combate, pode chegar muito longe, Bob Furuia. Às vezes, chega até a Nova York, né? E discursa na ONU. Esse rapaz tem de responder por isso. E não basta aí. Os senadores têm de representar o Ministério Público, ele tem de ser investigado. Não é só ir lá na CPI. Que lá na CPI vai aparecer a turma da pantomima, aí vai, vai, imagina o senador Girão, né? Aquele cujo nome eu sempre esqueço, que é de Rondônia, que é todo amostrado, aquele que tem um assessor que foi preso por narcotráfico, como é que chama ele?
Marcos Rogério.
O Marcos Rogério, eu sempre acabo lembrando o negócio do assessor que foi preso por narcotráfico. Não é a pegação no seu pé, mas é que foi uma coisa muito forte, senador. Né? Sempre aparece essa gente para fazer essa confusão. Agora tem que investigar. E que história é essa? Nem era tema do vídeo. Ai, Bob Furuia, olha, não tem nada melhor do que... O que é melhor do que tomar um suquinho...
Acordar.
Acordar, tomar um suquinho. Comer um pão de queijo.
Daí...
Visitar a loja de um amigo que vem, sabe o quê?
Brinquedo.
Arma. Sem contar, né, Jair Renan, que o texto é de uma inteligência. Olha, quem sai aos seus não degenera a estirpe. Né? Rapaz, você está pronto para ser presidente da República. Não sei se me entendeu. Vamos começar.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Tem uma notícia que não é novidade para ninguém. A Sky pré-pago tem tudo que você e sua família gostam e sem mensalidades. Canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para criançada, esportes, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Tá esperando o quê? Vem para a Sky. Apenas neste mês de aniversário da Sky, as recargas estão a partir de R$ 9,90. Tem recargas de 3, 7, 15, 30 dias. Você escolhe. Então, liga agora no 0800-940-2357. Vou repetir, 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto. Não esquece, 0800-940-2357.
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para São Paulo às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol aqui na Band News FM e é jogão. O Palmeiras do Bob Furuia enfrenta o Atlético Mineiro pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Mas por enquanto, até às 7h20, a gente continua com a verdadeira Voz do Brasil, O É da Coisa aqui na Band News FM.
Mineiro de Chico Pinheiro.
Tem muito galo ilustre por aí. Vai ter sofrimento, hein, Bob?
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem. E as prévias do PSDB, vai lá.
O PSDB encerrou as inscrições das prévias que vão definir quem será o candidato do partido à presidência da República no ano que vem. Quatro nomes se inscreveram, era o esperado. O governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o senador Tasso Gereissati e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Essa é a primeira vez que a sigla faz prévias para uma eleição presidencial. A campanha dos pré-candidatos começa oficialmente hoje. Estão previstos 5 debates entre os concorrentes. A escolha, né, a votação está marcada para o dia 21 de novembro.
Vamos para 22 aí? Não vamos não. Olha aqui. Vamos ver, né? Eu vou falar como é que eu estou lendo rapidamente o jogo, ainda vou escrever. Dória e Leite, especialmente, resolveram fazer uma espécie de campeonato à direita para saber quem será o candidato de direita do PSDB. O pressuposto é tirar Bolsonaro do segundo turno e disputar com Lula. Daí que, muito especialmente aí, vamos ver o Leite. O Leite começou antes com isso, mas aí também agora o Dória mais claramente. No lançamento da sua candidatura prévia, o Dória fez um discurso duríssimo contra o PT e, de algum modo, poupou Bolsonaro. Poupou, digamos assim, os valores do bolsonarismo. É certo que o Dória não vai entrar no negócio de perseguir gay, a coisa de Deus, de não sei o quê, mas nos valores antipetistas ele resolveu rivalizar com Bolsonaro. Duas coisas. Vai dar certo? Bom, Bolsonaro precisaria acontecer uma tragédia com a sua candidatura, um desembarque monumental das elites todas que ainda estão com ele. Agora, ainda assim, o eleitorado dele fugiria? Acho difícil. Quando você pega aqueles que não têm candidato, nem Bolsonaro, nem Lula, nem outro, é difícil ele conseguir isso. Se Dória passa para o segundo turno com Lula, por exemplo, as pesquisas não lhe são muito favoráveis, mas a eleição é só no ano que vem, não é agora. É um caminho arriscado, mas há uma boa chance hoje de Bolsonaro e Lula disputar o segundo turno. Eu vejo o Dória fazer um discurso que, claro, eu acho que dificulta até o voto neutro, que acaba convidando parte do voto do PSDB, de quem votar nele, a eventualmente ficar com o Bolsonaro no segundo turno. Isso já aconteceu no passado. Pergunto sem afirmar. Nós temos quase 600 mil mortos. E temos o que temos aí. Será que são coisas mesmo moralmente equivalentes? A pergunta fica no ar, né? E prévias do PSDB São Paulo, rapidinho.
Estavam previstas também prévias no partido para escolher o candidato ao governo do estado de São Paulo, mas não devem ser necessárias. Pode até haver, mas será meramente protocolar, porque o único a se inscrever no processo foi o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia. O partido já sabia que Geraldo Alckmin não entraria na disputa.
Não entraria na disputa, porque muito provavelmente Geraldo Alckmin vai entrar na disputa, sim, pelo governo do estado, mas concorrendo, é praticamente certo, pelo PSD. Né? É isto.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
O movimento já começou. A tecnologia redefiniu a dinâmica dos negócios. Tudo a um passo, a um clique. E se o mundo não para, nós também não. A ClearSale e o Movimento Economia, protegendo as empresas e os bons consumidores. Analisamos milhões de dados em uma fração de segundo, prevenindo a fraude e garantindo a segurança para quem vende e para quem compra. Seja no e-commerce, mercado financeiro ou negócios digitais, somos a escolha inteligente para sua empresa ir mais longe.
ClearSale. Intelligence to Move.
Seu caminho.
Cuidado com o rodoanel Mário Covas, que tem problemas nos dois sentidos para o motorista se aproximar da região da Regis Bittencourt. Isso porque a Regis está ruim também, nos dois sentidos, por toda a passagem ali pela região de Embu das Artes, praticamente entre o rodoanel e a aproximação com a região de Itapsirica. A Raposo também tem congestionamento no sentido do interior, a partir da Escola Politécnica até a passagem pela Granja e depois também na aproximação de Cotia. Concorda que cozinhar em casa é mais saudável? Baixe o Guia Alimentar para a População Brasileira apoiado pelo IDEC em guiaalimentar.org.br.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
E o ministro Ricardo Lewandowski tomou uma decisão correta sobre aquela coisa absurda feita pelo senhor Queiroga.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu que estados, municípios e o Distrito Federal têm competência para decidir sobre a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes maiores de 12 anos. O despacho do ministro ocorre em meio à suspensão pelo Ministério da Saúde da vacina contra o coronavírus para adolescente dessa faixa etária, de 12 a 17 anos, sem doenças prévias. Na decisão, Lewandowski garante autonomia aos estados e municípios, considerando as situações concretas que vieram a enfrentar sempre sob sua exclusiva responsabilidade.
Bom, em linha com aquilo que se havia decidido antes, né, já sobre o enfrentamento da doença. E também o Ricardo Lewandowski, há um mandado de segurança para que o Supremo imponha a sabatina do André Mendonça, né, ao presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. O Lewandowski, por enquanto, só pediu mais informações. Eu recomendaria ao Supremo que não se metesse nisso. É isso aí.
Setembro é pura diversão e gastronomia no Beto Carreiro World. Últimos dias do Festival Masterchef Brasil. 10 estações trazendo pratos, drinks e sobremesas que fizeram sucesso no reality com as atrações e shows do parque a partir de R$ 99,90. É isso mesmo, a partir de 10 vezes de R$ 9,99. Compra agora. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
O movimento já começou. A tecnologia redefiniu a dinâmica dos negócios. Tudo a um passo, a um clique. E se o mundo não para, nós também não. A ClearSale e o Movimento Economia, protegendo as empresas e os bons consumidores. Analisamos milhões de dados em uma fração de segundo, prevenindo a fraude e garantindo a segurança para quem vende e para quem compra. Seja no e-commerce, mercado financeiro ou negócios digitais, somos a escolha inteligente para sua empresa ir mais longe.
ClearSale. Intelligence to Move.
Seu caminho.
Marginal do Rio Pinheiro já deu uma aliviada no sentido da Castelo Branco, mesmo assim ainda tem lentidão pela pista expressa principalmente, entre a região da Ponte Cidade Jardim e a chegada lá na frente à região da Ponte Cidade Universitária. Em direção a Interlagos, problemas a partir da Ponte Estaiada até o acesso para Guido Calói. Guido Calói ruim também, congestionada no sentido do bairro, assim como a Avenida João Dias, viu, que no sentido do bairro trava a partir da região da Laguna e vai assim até o final. Essa é sua chance de economizar de onde estiver. Acesse atacadão.com.br e compre online com economia e preço de parceirão. Atacadão, parceirão online do seu negócio.
Muito bem, molecada. Dá um minutinho aí para a gente tratar da questão do ataque à embaixada da China, que é coisa relevante.
Polícia Civil do Rio de Janeiro continua investigando esse ataque contra o consulado-geral da China na capital fluminense. Na semana passada, câmeras de segurança mostram um homem vestido de casaco preto e máscara arremessando um artefato explosivo contra o prédio. Bomba danificou o portão, mas não deixou ninguém ferido. O suspeito ainda não foi identificado. Os agentes estão fazendo diligências para identificar o autor do crime. O que se sabe até agora é que o explosivo utilizado é artesanal, caseiro.
Muito bem, eu acho que falei embaixada, né? Consulado. É claro que isso, de novo, parece só uma bobagem, mas não é um consulado qualquer, né? E a gente sabe que existe hoje uma forte pregação anti-China nos setores da extrema direita brasileira, que anda com péssimas ideias, não é mesmo? É isso aí.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
E na contramão da baixaria que a gente viu lá na ONU, uma obra-prima do Caetano sobre um dos temas mal abordados pelo presidente da República para nos envergonhar diante do mundo. Canta, Caetano. É isso aí. Beijo, até amanhã. Tchau.
Um índio descerá de uma estrela colorida brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi posté do aposté filho de Gandhi. Virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em sombra, num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá para não sei dizer assim de modo expresso. Virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do aposté filhos de Gandhi. Virá e aquilo que nesse momento se revelará ao povo surpreenderá a todos, não por ser exótico,
mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.